Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate incontornável sobre a política bracarense. Todas as semanas, na antena da RUM, ao sábado após o meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da tarde. Se preferir, pode optar por nos escutar em podcast no site da RUM. Mais adiante, nesta emissão, iremos analisar um estudo técnico divulgado há poucos dias sobre os riscos de cheias e a extensão das zonas verdes públicas existentes no Conselho de Braga, sendo que, no que respeita a estes espaços verdes, o município apresenta valores que duplicam os parâmetros recomendados a nível internacional. Mas, para já, é tempo de conhecermos o tema surpresa escolhido pelo convidado de hoje, Carlos Almeida, que se junta aos dois comentadores residentes habituais, João Granja e Jorge Cruz. Sendo assim, bem-vindo, Carlos. Com que assunto vamos abrir o programa de hoje?
Obrigado, Alexandre. Eu começo por cumprimentar-vos e cumprimentar também todos os ouvintes da Universitária. Há uma notícia bastante recente que nos deu conta da adjudicação da obra do Cineteatro São Geraldo, com a transformação daquele espaço num Media Arts Center, numa área em que Braga está classificada pela Unesco como cidade criativa. E é uma notícia, sem dúvida, que é bastante positiva, e não podia deixar de fazer essa referência, também num contexto em que esta infraestrutura cultural vai completar aquilo que tem vindo a ser chamado de quarteirão cultural, também, obviamente, pela proximidade existente com o Teatro Circo. Contudo, sendo um momento, obviamente, de felicitação e de também alguma expectativa que agora o processo possa correr da melhor forma e Braga possa poder contar com mais este espaço cultural, que obviamente faz imensa falta dentro dos prazos previstos, a verdade é que também é momento de olharmos para todo o processo e fazermos, de alguma forma, uma avaliação, desde que há sensivelmente 10 anos a sociedade, todos nós fomos confrontados com um projeto, se a memória não me falha, foi mesmo em 2016, na altura apresentado pela Arquidiocese, que dava nota da possível demolição do Cineteatro São Geraldo para adaptação, um espaço comercial. Houve, e bem, uma certa reação negativa por parte da sociedade bracarense, muita pressão também junto do poder político para que interviesse no sentido de impedir a demolição do Cineteatro e, efetivamente, após várias ações e muita insistência, conseguiu-se que não avançasse aquele projeto e, de alguma forma, o município pudesse contribuir para uma solução que fosse de valorização daquele património, da memória coletiva daquele espaço, que passou pela celebração de um contrato de arrendamento. Na altura, eu próprio tive a oportunidade de me referir, enquanto vereador da CDU, sendo positivo o contrato, na medida em que o município procuraria dar outro fim àquele espaço e salvaguardar o Cineteatro. Era um contrato com valores bastante exagerados, na ordem dos 2.500 euros mensais. A verdade é que o município, durante 7, 8 anos, pagou rendas mensais nesta ordem de grandeza e nada fez naquele espaço. Estamos a falar, seguramente, de centenas de milhares de euros, provavelmente quase 1 milhão de euros de rendas, naqueles dois edifícios, aliás, não é só o Cineteatro São Geraldo, também o Pé Alado, onde está a Junta de Freguesia de São Lázaro e São João de Souto, até que decidiu adquirir o edifício, os dois edifícios, por 1.400.000 euros há cerca de um ano. É feito agora um anúncio da adjudicação da obra na ordem dos 13 milhões de euros. E eu quando falo na necessidade de se fazer um balanço, é porque me recordo bem que em 2016 foi proposta a aquisição do edifício e foi rejeitado por parte da coligação que na altura estava no poder, que no fundo mantém-se, apesar de atualmente às vezes parecer uma coligação diferente. E a verdade é que o tempo vem dar razão a quem defendia esta aquisição à data, porque passaram 10 anos, foram gastos milhões de euros para, na verdade, não se concretizar ainda nada naquele espaço, e agora estamos a falar de mais 13 milhões de euros para concretizar uma obra que estará pronta sensivelmente daqui a 2 anos. Portanto, tempo perdido, erário público desbaratado, e parece-me que é importante também deixar claro que, apesar da salvaguarda do Cineteatro e daquilo que pretendemos que venha a ser um espaço de fruição cultural e de criação artística, houve de facto uma gestão que não foi efetivamente eficiente e que resultou, na minha opinião, em prejuízos claros para o município de Braga.
De facto, uma das notícias dos últimos dias foi mesmo também a reunião de Câmara da passada quarta-feira, esta adjudicação, creio que a duas empresas, das obras para o São Geraldo, também de pé ao lado. O Carlos Almeida aproveitou, João Granja, bem-vindo naturalmente, para fazer historiar o processo ao longo destes 10 anos e dizer que, de facto, o tempo veio dar razão a quem defendia a compra há 10 anos, porque acabou por se desbaratar dinheiro público. Está de acordo?
Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos estimados ouvintes, cumprimentar-vos a vocês aqui no programa, ao Alexandre, nosso moderador, ao Jorge Cruz e ao Carlos Almeida. Eu concordo com isso. De facto, ao longo deste processo, foi uma história atribulada. Mas eu começava primeiro por me congratular pela adjudicação da obra. Isso aconteceu quarta-feira, dia 25, na reunião de Câmara, uma reunião de Câmara assaz especial, porque entre adjudicações e concursos foram apresentados 21 milhões de euros de obra. São poucas as câmaras do país que numa única reunião de uma penada, mas demorou várias horas, apresentam tantas adjudicações e volume tão significativo de concursos. Mas eu queria também começar por me congratular pela adjudicação da obra a um consórcio que tem agora um prazo definido para construção. Quem conhece a história do São Geraldo, ele próprio também tem uma história atribulada, mesmo enquanto foi acompanhado pela Igreja, porque a própria Igreja chegou a ter, pelo menos, 3 projetos diferentes para aquele espaço. Antes de haver a ideia de um espaço comercial, chegou a ser um hotel, depois também foi estudada a hipótese de um hotel com um silo alto, ou apartamentos com um silo alto. Por isso, a vida do São Geraldo foi muito atribulada. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que achava que a memória do São Geraldo era importante. Em termos arquitetónicos, não lhe reconhecia valia que justificasse a preservação, e o estado de degradação em que o edifício se encontrava, já se sabia que, à partida, qualquer obra que se fizesse teria complexidade e problemas. O que é que eu acho que é de saudar no São Geraldo? É um equipamento cultural que fica ao serviço da cidade. E se, de facto, nós queremos estar na primeira linha daquilo que se faz de referência em termos de média arte, e se nós, ainda por cima, sendo cidade criativa da Unesco, temos que ter um equipamento que tenha características para poder acompanhar estas atividades. E o São Geraldo, tal como está hoje planeado, se tudo correr bem, ficará com condições excepcionais para dar cumprimento a esse objetivo. Mas aquilo que seria a minha opção, numa ótica de gestão adequada para o negócio, seria a aquisição e a contratação de um leasing. Porque, no fundo, aquilo que ia sendo pago de prestação ao leasing era integralmente deduzido na dívida e depois, no fim, digamos, reverteria a favor do património da Câmara. Por isso, eu não achei muito feliz também a solução do arrendamento. Eu sempre fui defensor do leasing imobiliário como a solução recomendada pela aquisição. Naturalmente que essa não foi a opção da Igreja e da Câmara à data. Tiveram pelo menos um cuidado que me pareceu, pelo menos uma cautela importante, que foi salvaguardar no próprio contrato que parte das rendas pudessem ser deduzidas no preço. Que também é normal hoje em dia, muitas vezes, os contratos de arrendamento terem estas cláusulas, e ali ficou salvaguardado. Dizer também que houve dificuldades adicionais no projeto, porque os projetistas, quando começaram, digamos, a analisar melhor o estado da arte, houve situações que obrigaram à alteração do projeto e obrigaram até à intervenção de especialistas para reformular o projeto em função dos materiais e do estado de conservação dos materiais de São Geraldo. Ou seja, complexidade adicional para o projeto. Depois, mais uma dificuldade com aquilo que são as exigências técnicas para um equipamento com aquelas características. De tal forma que, na altura, se bem se lembram, até se chegou a ponderar que parte do trabalho, digamos, do projeto de arquitetura, pudesse ser entregue a uma empresa da especialidade. Até na altura se falava na empresa que fez o Convento de São Francisco em Coimbra, precisamente para ter, digamos, na parte técnica, especificamente técnica, de um equipamento daquela natureza, tivéssemos o melhor que havia no mercado em termos de projeto. Passadas essas vicissitudes e todos estes tempos, estou um bocado como o Carlos Almeida, vamos ter aqui uma forte expectativa de que os prazos sejam cumpridos e que não haja mais derrapagens nem mais dificuldades e possamos, no prazo previsto, ter o equipamento ao serviço da comunidade e que o consórcio, aquele que vai fazer a obra, continue de boa saúde e empenhado nela para que tudo corra bem até ao fim.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Voltamos à questão do São Geraldo. Enfim, ao longo dos anos foi muito abordada aqui, agora já está numa fase mais avançada, finalmente, com esta adjudicação. Está de acordo com o que foi dito?
Basicamente, sim, mas começo pela saudação habitual aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, ao João, ao Carlos, ao Alexandre. Estou satisfeito por finalmente ter sido adjudicado e finalmente arrancar. E estou satisfeito pelo facto de não estar sozinho naquilo que... Aliás, eu sabia que não estava sozinho, mas haver aqui também um consenso sobre a forma como o processo foi conduzido. De resto, nessa altura, eu recordo que não foi só esse processo que foi mal conduzido, como também foi mal conduzido a questão do edifício da Rua do Castelo, que a Câmara podia e devia, na minha opinião, ter exercido o direito de preferência, não exerceu e fez a mesma coisa que fez no São Geraldo, ficou a pagar rendas a quem ficou com aquilo, investindo lá em obras e pagando rendas, portanto, mais uma vez, o erário público a ficar prejudicado. Portanto, são dois processos, desse ponto de vista, com alguma analogia. Se tivessem, logo no início, comprado aquilo e ter feito as coisas como deviam ter sido feitas, provavelmente o equipamento já estaria a funcionar há algum tempo. Não iríamos estar à espera de finais de 2027, enfim, se os prazos de facto forem cumpridos, o que é sempre uma incógnita, porque vai chover, ou vai estar sol, ou vai cair neve, vai acontecer qualquer coisa, sempre nestas, nós já sabemos como é que é, depois não há petróleo, e depois não há não sei o quê. Bom, esperemos que seja em 2027. Mas mesmo no processo, nos erros que houve e que o João, alguns deles, já citou, o João não explicou bem o que se passou. É um facto que foi feito o projeto e depois notaram que, afinal começaram a casa pelo telhado, no fundo. Porque quando foram a verificar, quando entrou lá quem percebia do assunto, entendeu, e bem, que aquilo não tinha condições para se aguentar de pé da forma como estava a ser feito o projeto. Ou seja, iam construir uma coisa que iria possivelmente cair, não é? As palavras são duras, mas é a realidade. Depois ainda tiveram o azar, isso já é um azar, de o edifício ao lado, o pé ao lado, também ter, enfim, umas patologias complicadas e, portanto, também ser obrigado a demolir para fazer, o que de certa forma não é mau, porque pode dar uma unidade, enfim, ao edifício. É pena não poder dar uma unidade continuando, fazendo a curva e apanhando aquilo que foi um centro comercial aqui há uns anos. Portanto, o que me parece é que houve uma péssima gestão, não só política, mas uma péssima gestão económica do processo, o que de certa forma até surpreende, uma vez que o anterior presidente que esteve à frente do processo até era dessa área, da economia, e portanto há aqui qualquer coisa de estranho que se calhar um dia vai-se saber, mas o que é certo é que a cidade perdeu. Vamos ver se vai a tempo ainda de recuperar, porque passou-se a capital nacional da cultura sem aquela e outras instalações que deviam estar a funcionar. Também há aí um calendário, na minha opinião, errado de arrancar com algumas obras, que levou a que na capital nacional da cultura nós tivéssemos várias instalações culturais encerradas para obras. Isto é francamente mau. Isto faz parte daquilo que eu no anterior programa dizia, os tais esqueletos que andaram estes fora do armário, fora dos armários, mas que andam por aí e que o atual presidente tem que, enfim, tem que os tratar da melhor forma que puder. Ficou muita coisa armadilhada.
Fica então a congratulação pelo facto de ter sido adjudicada esta obra para o São Geraldo e o Pelado, mas também as críticas dos três elementos do painel de hoje relativamente ao processo que demorou este tempo todo. Avançamos então para o tema central e hoje vamos tentar aferir se a cidade de Braga, afinal, tem ou não espaços verdes em número suficiente para o usufruto dos seus habitantes e que tipo de espaços são esses. Um tema que voltou à atualidade política local devido à divulgação de um estudo promovido pelo município que efetuou o levantamento técnico da infraestrutura verde e também das zonas de risco de cheia na área urbana e periurbana do concelho, abrangendo as freguesias com maior densidade populacional e onde mora mais de 70% dos bracarenses. No essencial, este estudo confirma os dados revelados há um ano e meio por um outro trabalho preliminar, digamos assim, embora o levantamento agora efetuado tenha sido mais amplo, profundo e pormenorizado. Nesse sentido, recorrendo a drones aerotopográficos, foram recolhidas cerca de 300 mil fotografias que registaram mais de 100 mil árvores e 1.400 hectares de espaços verdes públicos. Partindo destes dados, a área urbana e periurbana do concelho conta com mais de 22 metros quadrados de espaços verdes por habitante, ou seja, cerca do dobro dos valores recomendados internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde. No que respeita ao risco de cheias, este estudo recenseou 56 hectares de áreas de risco elevado, localizadas essencialmente na envolvente do Rio Oeste. Altino Bessa, vice-presidente da Câmara de Braga, que também assume o pelouro do ambiente, considera que este estudo é um instrumento estratégico para a gestão do território mais informada, sustentável e resiliente. Vamos então avançar para o debate, de forma a conhecer a opinião do nosso painel sobre estas matérias. Há aqui um aspecto que pode ter o seu quê de algo enigmático e que tem a ver com os espaços verdes públicos disponíveis. Isto porque, ao longo de décadas, várias forças políticas e também muitas entidades da chamada sociedade civil têm clamado em Braga por mais espaços verdes na cidade. Ora, segundo os dados divulgados, haverá, conforme disse há pouco, o dobro dos parâmetros recomendados a nível internacional. Sendo assim, será que estaremos perante uma discrepância, um paradoxo entre a realidade e a percepção? Ou será que se trata, por exemplo, de espaços retalhados que não estão nas devidas condições? Por outro lado, será que vocês entendem que Braga poderá vir a ser capital verde europeia ainda antes da conclusão do Parque Ecomonumental das Sete Fontes? E, relativamente ao risco de cheias assinalado, se vos parece que a autarquia tenha cautelado a construção nessas zonas ou se acham que terá de haver uma intervenção mais restritiva. Começo pelo Carlos Almeida e, se calhar, por aquela questão dos espaços verdes e de, enfim, 22 metros quadrados por habitante, sensivelmente o dobro daquilo que é recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Tem noção disso, Carlos?
Bom, eu acho que os referenciais podem ser sempre aqueles que nós quisermos para cada momento e para justificarmos aquilo que queremos justificar. Agora, há uma evidência que é inegável e que, aliás, é reconhecida de uma forma geral há muitos anos, é que Braga, particularmente no meio urbano, portanto na sua área de cidade, tem um déficit muito significativo de espaços verdes e parques verdes que possam ser, de facto, utilizados pela população. Eu acho que é bastante evidente para qualquer pessoa que saia de Braga até para cidades vizinhas, e diria mesmo, se formos para cidades da dimensão de Braga, ou até mais pequenas, para outros países europeus, muito facilmente encontramos parques verdes urbanos em maior número e certamente de maior qualidade do que aquilo que Braga tem. E não é porque não tenha potencial para o ter. Nós temos, diria, para além do Parque da Ponte, o Parque da Rodovia e pouco mais. Pronto, e convém distinguir daquilo que é a área florestal, que obviamente é uma cidade que está na sua envolvente bem preenchida por território florestal. Mas não me parece que seja razoável dizer ou aludir a esse referencial de que temos mais do dobro do que é recomendável para negar aquilo que é uma evidência para toda a gente.
Pois mas acha então que os parâmetros da OMS não estarão adequados, digamos?
Estamos a falar de parâmetros que têm que ser vistos à luz daquilo que está a ser avaliado e comparado. Por exemplo, esses 22 ou 25 metros quadrados, eu acabei por ver 22. Valores distintos
Eu creio que é 22,5, digamos, por isso.
Em órgãos de comunicação social diferentes. Mas mesmo considerando esse valor, aquilo de que estamos a falar é que isso inclui, por exemplo, a Copa das Árvores, pelo que percebi. E isso não é...
A Copa das Árvores dá 25 metros.
Pronto,
quadrados.
É por isso é que eu estava a falar de um outro valor, que era dos 25.
É a leitura de chão, digamos, a leitura planimétrica,
mas
que é dos terrenos.
Total.
Sim, dá 22,5 metros quadrados.
Pronto,
por habitante.
Mas os 25 da área pública...
É por Copa da Árvore.
Copa da Árvore.
Que é avaliada
e foram identificadas 100 e tal mil unidades.
Sim, mais de 100 mil.
Porque isso é feito na ótica da captação do CO2. É um critério que é utilizado...
Que é distinto. Lá está. Ou seja, os estudos... Não, é difícil podermos usar... premissas que muitas vezes saem de forma mediática, né, como essa de termos mais do dobro do referencial da OMS.
Sim, mas o referencial...
Quando o estudo tem que ser analisado com detalhe. E, acima de tudo, também perceber se esses dados se traduzem efetivamente no usufruto por parte da população, que é aquilo que efetivamente não acontece. E isso é que é relevante perceber e avaliar. Se os estudos são importantes, sem dúvida. Se são instrumentos de apoio que certamente ajudarão muito na definição das políticas públicas, com toda a certeza. Agora, também não me parece que valha a pena estar a fazer, ou melhor, estar a propagandear que temos mais do dobro e fazer disso a questão central, quase como para calar as vozes dissonantes e que têm contestado ao longo dos anos a falta de espaços verdes, quase como um acerto de contas, quando na verdade não é uma questão de percepção, é uma questão de realidade. Braga não tem e tem potencial para ter, aliás, permitam-me também já agora dizer, o próprio Presidente da Câmara anunciou muito recentemente mais dois parques, embora não sejam propriamente em meio urbano, é nos limites da cidade, um para Lomar e outro para a zona de
Dume
e julgo que ainda há outro para Dinda Graça, junto ao Cávado, a ideia de renaturalização da margem, pronto, é esse certamente já mais distante. Ou seja, há um potencial enorme, e é aquele que temos falado aqui vezes sem conta, que é o Parque das Sete Fontes, que certamente podem fazer de Braga uma cidade com parques verdes, de usufruto público, certamente muito valiosos, e que podem, efetivamente, mais do que estes números, contribuir para a melhoria de qualidade de vida das pessoas.
Já agora, antes que o Carlos possa aludir a outros aspectos do estudo, valeria a pena ouvir a opinião também dos outros participantes relativamente a este assunto. João Granja, o Carlos dizia que Braga tem um déficit significativo de espaços verdes e, portanto, designadamente para o usufruto da população, desvaloriza, digamos, esse aspecto.
Vamos lá ver. Que é desejável que nós tenhamos sempre, cada vez mais, espaços verdes, estamos todos de acordo e a Câmara está a trabalhar nesse sentido. Aliás, aquilo que se anunciou recentemente, aliás, que o Carlos fez alusão, é a demonstração que se está a trabalhar no sentido de ter cada vez mais espaços verdes. Agora, o que eu julgo é que havia uma percepção errada em relação a esta questão das áreas dos espaços verdes. Mas vamos começar, por outro lado. O que é que eu gostava de sublinhar aqui? Estamos a falar de um trabalho inovador que tem vindo a ser desenvolvido há mais de um ano e não há nenhuma Câmara do país que esteja a fazer o trabalho com estas características. E o que é isto? é uma plataforma informática disponível no site da Câmara para consulta pública e cada cidadão pode aceder à aplicação e consultar, no caso concreto da sua freguesia, a área de espaços urbanos por habitante no espaço público ou no espaço verde público mais o privado, porque permite a separação, aquilo que temos estado aqui a falar e os números que o Carlos colocou sobre a mesa têm a ver apenas com a parte pública. Agora vocês perguntam, mas isto diz respeito ao concelho todo? Não. Diz respeito apenas a 7 freguesias urbanas e periurbanas e a alguns aglomerados urbanos que estão junto desta linha. Isto é interessante, porquê? Porque se sobrepõe a um critério de espaço urbano e periurbano que também é utilizado no PDM. Ou seja, nós estamos a balizar este estudo os mesmos critérios que foram usados, digamos, nesta versão moderna e mais atualizada do PDM. Por isso, o que é que se visou aqui e qual foi o objetivo cumprido, a meu ver? É o objetivo de permitir saber qual é a capacidade e os locais de captação do CO2. E vocês dizem, mas qual é a utilidade disso? É que esta estrutura verde contribui para o sequestro anual de aproximadamente 4.962 toneladas de dióxido de carbono por ano. Ou seja, nós temos que perceber, no conjunto da qualidade do ambiente urbano, esta componente verde que papel cumpre. O que é que nós temos que fazer mais para melhorar ainda indicadores que nós queremos ainda ver otimizados? Por isso, não é apenas a questão da satisfação dos critérios da OMS. Eu acho que é importante daqui partirmos para a avaliação da questão dos espaços verdes fruídos ou fruíveis, dos espaços verdes disponíveis, dos espaços verdes preservados. Agora, a grande vantagem é nós termos feito um trabalho de base, de diagnóstico, por uma empresa externa, auditável, e que pode servir inclusive para outras coisas. Vejam alguns dados. Portanto, engraçados.
Então, valoriza mais essa captação, digamos, do CO2 do que propriamente a fruição por
parte... Não, isto é um trabalho... Não, isto é também um elemento importante. Eu não valorizo mais. Eu acho é que nós temos um trabalho de base que é ponto de partida correto para muitas outras questões, para as políticas públicas. E vocês dizem, mas que trabalhos foram esses? Foram 600 voos de drone, não é? E cerca de 300 mil fotos sequenciais que podem ser utilizadas noutros trabalhos da própria Câmara. Há um trabalho de detalhe e de pormenor, que neste caso está virado para a questão do ambiente, das zonas verdes e da qualidade, no fundo, do ar no próprio espaço, mas isto permite, a partir desta base, digamos, fazer muito mais outras coisas. Agora, se me perguntarem, mas os espaços verdes e o betão estão bem arrumados, eu diria que não, seguramente não. Veja-se o caso de Lamaçãs, veja-se o caso do Fujacal, veja-se o caso do Carandá. Não são seguramente aquelas, digamos, um equilíbrio entre zonas verdes e as zonas habitacionais que nós desejaríamos. Agora, isto acaba um bocadinho com a ideia de que, com o mito de que Braga era a floresta de betão, a cidade do betão, e que tínhamos indicadores sinistros. Eu acho que isto cai tudo também um bocadinho por terra, por isso. A situação de Braga não é assim tão dramática. E eu acho até interessante um pormenor muito curioso, e que tem a ver com o tema que o Alexandre colocou, que é: Braga pode vir a ser a capital verde europeia no futuro? E eu acho que pode. Guimarães é este ano... e por isso até acho que não faz sentido Braga estar, digamos, a concorrer já, mas
concorreu.
Guimarães só conseguiu ser à quarta vez. E nós, Braga, na primeira vez em que concorremos, com todas as cidades europeias concorrentes, passámos à pré-seleção, aos 9 finais.
À final a nove.
E de cidades portuguesas já estava Braga e Guimarães na disputa. O que significa que nós já temos um potencial grande para podermos ambicionar, digamos, ser capital verde, até porque à primeira tentativa é um excelente resultado. Braga está a trabalhar, Braga tem ambições, está a trabalhar bem, e eu acho que se continuar a fazer este trabalho bem estruturado, e que já vem com alguns anos, pelo menos 12 anos de trabalho neste setor, este trabalho está a ser muito reconhecido. Por exemplo, o trabalho de renaturalização do Rio Oeste é um excelente exemplo, mas as obras no estirão de São Martinho do Minho, no Rio Torto, são também outro exemplo. E aquilo que se prevê agora fazer junto à Bosch é outro exemplo que eu gostaria de falar mais à frente, quando me for dada outra vez a palavra.
Vamos então ouvir agora o Jorge Cruz. O João Cranja dizia, Jorge, há pouco, que este estudo, enfim, acaba com o mito da cidade de Betão e que a situação em Braga não é assim tão dramática em termos de espaços verdes. Está de acordo?
Ou seja, Estudo, parte 2, não é?
Parte 2, sim. Parte dois. Já falámos há um ano e tal dele aqui, exatamente.
Estudo, parte 2, que vem, de certa forma, confirmar alguma coisa do que o outro dizia. Os números que não eram tão agradáveis foram martelados até confessarem que deveriam ser de outra maneira. Eles acabaram por confessar. Mas há aqui alguns aspectos que me preocupam, porque se é verdade que, e longe de mim pôr em causa o estudo, mas se é verdade que cada habitante tem 22,5 com as aves...
Não, 20... com as copas é 25. Com as copas é 25. Em baixo são 22,5.
Pronto, que tem 22,5, se é verdade, é só fazer as contas como dizia o outro. Somos 201 mil, segundo os números de 2023, somos 201.583 malotinhas distribuídos por 183,4 km².
Estás a fazer a conta da população toda, são apenas 7 freguesias. Estás a contar as 37 freguesias do concelho.
Estou a fazer uma extrapolação, não, eu sei que sim.
Mas tens de fazer só nas periurbanas e urbanas. Tá bem, são 7 só.
Está bem, mas isso ainda vai favorecer mais.
Porque se fores às freguesias todas, vais apanhar as zonas verdes rurais e essas não podem entrar nesta contabilidade.
Pois, mas se é mesmo essas entrando, nós chegamos a uma coisa engraçadíssima. É que provavelmente nós tomamos conta de conselhos limítrofes e eles não deram por ela. Deve ter sido isso, só pode ter sido. Eles andaram, é o problema dos drones. Muitas vezes os drones, eles não sabem muito bem para onde é que eles andam e não veem os mecos, não veem as divisórias. É por isso que é sempre importante todos os anos fazer aquela divisão entre Portugal e Espanha, os mecos que vão para um lado e vão para o outro. Enfim, cada um escolhe os números que quer. Eu ficaria satisfeito se isso tudo fosse verdade. Isto é, já não digo que tivéssemos o dobro daquilo que internacionalmente está definido, mas que tivéssemos na cidade e nas periurbanas, e já agora também nas outras, porque as outras têm outro tipo de problemas também, tivéssemos de facto condições como aquelas que, ao martelarem os números, nos foram apresentadas. Porque nós vamos aí às urbanizações, designadamente às novas urbanizações, e vemos o que é que se passa. Quer dizer, o verde são aquelas partes que eles pintaram de verde. Há alguns edifícios, poucos, que pintam de verde. São alguns carros verdes, não é? E de resto, não há assim muito mais coisas verdes, não é? E depois, pronto, gostam de extrapolar as coisas, está certo. É por isso que eu acho que é um bocado chover no molhado. Eu, se me dessem licença, e para baralhar isto tudo, eu queria falar noutra coisa. Eu queria falar num problema gravíssimo que vamos ter dentro, em breve, que é as obras em Enfias, que estão prestes a começar, segundo dizem. Não se vê, pelo menos, eu não vejo, e acho que ainda ninguém viu, trabalhos para criar alternativas e criar condições para não complicar ainda mais o trânsito.
Na semana passada, João Granja deu uma sugestão de uma estrada junto ao quartel. Né?
Pois, mas o João Granja ainda só é presidente do Conselho de Administração da AGERI. E a AGERI aí não manda.
Portanto, não executivo, como ele gosta de sublinhar.
Provavelmente seria bom, talvez, a gente convidar o Sr. Presidente da Câmara para ver um próximo programa para discutirmos essas coisas. Eu vou apresentar aqui uma solução, já que o Granja apresentou uma semana passada, eu esta semana apresento outra, que tem que ser resolvida. Para ser solução, como eu proponho, tem que ser resolvida exclusivamente por via política, e aí o João Granja faz falta, como faz falta o João Rodrigues e como fazem falta outros, que é, em vez de começarmos primeiro com Enfias, começarmos com a ligação Frossos-Ferreiros. Porque se é verdade, e eu acredito que sim, que Frossos-Ferreiros vai retirar uma percentagem substantiva do trânsito que vem de norte para a cidade, e que não vem para a cidade, atravessa a cidade, as obras de Enfias, quando forem feitas, se o outro já estiver a funcionar, praticamente não vão causar quaisquer prejuízos ao trânsito na cidade. Seria muito mais interessante e muito melhor para as populações que se começasse primeiro, se há a certeza que há verbas para aquilo, se já há projeto para aquilo. Ao contrário, o outro ainda não há. Mas se já há projeto, por que não trocar e fazer primeiro a outra? De resto, nós já fizemos isso, a Braga já fez isso, com um projeto que estava entregue, que foi o BRT. E, portanto, acabou com o BRT para fazer outra coisa. Por que não parar com Enfias e avançar primeiro com o outro? É que eu estou aterrorizado com o que vai acontecer nos próximos dois anos.
Mas o Jorge acha que ainda é execuível, do ponto de vista prático?
Eu acho que sim, desde que haja vontade política. O que é preciso é haver vontade política. Porque se há dinheiro, se há projeto, é só dizer, bom, vamos avançar primeiro com esta e depois com outra. É uma questão de prioridade. Uhum. Mas isso tem que ser uma decisão política.
É uma sugestão...
Sim, penso que é muito mais importante do que andar a martelar alguns números.
É uma sugestão, diria, muito interessante, embora seja, no fundo, quase uma espécie de tema surpresa que o Jorge encaixou aqui no meio do tema central, mas com bastante interesse.
Eu creio que é uma proposta que praticamente, não direi que é absolutamente que é unânime, mas é muito consensual, com toda a certeza.
Eu acredito que sim, por isso é que perguntei se achava que era execuível, porque provavelmente, em termos de concordância...
Eu faço a pergunta, era execuível parar com o BRT para avançar com outras coisas?
Há uns meses não era.
Depois
ficou.
Com outro presidente não era. Com este presidente foi possível. Não é?
Enquanto candidato não era.
Enquanto candidato não era.
Só ficou possível depois.
Sim, mas quer dizer, também não me parece democraticamente correto que um presidente de Câmara que vai sair daí por 15 dias vá assinar um documento daqueles antes de 15 dias de entrar. Não me parece correto. Em termos de democracia, se fosse o rei de Espanha a assinar, porque sabia que a seguir vinha a filha dele, mas aqui não é. Aqui não é. Por acaso, veio um do mesmo partido. Não parece, mas é do mesmo partido. Mas pronto, são as contingências, não é?
Depois deste tema surpresa trazido pelo Jorge, encaixado aqui no tema central, voltamos ao Carlos Almeida e voltamos ao tal estudo. Não sei se quer falar sobre a questão das cheias ou ainda sobre os espaços verdes, até porque depois ainda vamos ouvir João Granja.
São questões bastante próximas, como é óbvio, não é? Quando nos referimos àquilo que tem sido a intervenção cívica ao longo dos anos sobre este tema, muitas vezes tem sido associada esta necessidade dos parques verdes e também à criação das bacias de retenção, à ideia também de criar áreas desafogadas, onde de facto não seja permitida a permeabilização dos solos, de forma a impedir a ocorrência, ou pelo menos a mitigar a ocorrência de fenómenos de cheias. É, no entanto, também sobre aqui uma questão que o João Granja falava há pouco, que de certa forma eu também no início aludi, que este estudo também foi apresentado quase como para contrariar esta perspectiva mais pessimista sobre os espaços verdes em Braga. E o João acabou por dizer também, esse mito de que Braga não é a cidade do botão, não sei o quê. Mas a verdade é que o PSD construiu essa imagem durante décadas, não é? Durante os 37 anos de governação do Partido Socialista, era isso que nós ouvíamos, e o João Granja certamente também deu voz a essa...
Não, eu expliquei, isso é real, por exemplo, Maçãs é um exemplo disso.
E muitas outras áreas.
Novas áreas, sobretudo também, essas, que foram construídas de raiz. Enquanto, por exemplo, na Maia isto não era permitido, para dar um exemplo pela positiva, em Braga fazia-se. E o problema é que a partir do momento em que foram construídas e que foram vendidas hoje, é muito mais complicado encaixar zonas verdes. Mas desculpa,
interrompi. Não tem mal, mas a verdade, João, mas e o que é que mudou nestes 13 anos? O que é que mudou?
Que eu ia explicar a seguir.
Quantos parques mais ou quantos mais espaços verdes tem Braga depois destes 13 anos de governação da coligação do PSD, CDS e PPM? A verdade é que não é substancial. O Parque da Ponte já existia, o Picoto basicamente também era aquilo que é hoje, pouca diferença existe, a rodovia expandiu-se, ampliou um bocadinho e pouco mais. E é preciso, de facto, colocar as coisas também nos termos em que elas têm que ser postas. A verdade é que há muito para fazer. E já referi há pouco, foram anunciados agora mais dois ou três parques, mas é preciso, obviamente, concretizar, porque de anúncios também já sabemos que temos vivido muito nos últimos tempos, é preciso concretizar e é preciso que, especialmente o meio urbano, onde está certamente, onde há maior densificação de construção e de vivência até, e maior concentração populacional, é preciso, de facto, dar alguma qualidade de vida às pessoas e contribuir, obviamente, para esses objetivos de mitigação das alterações climáticas e até de um maior equilíbrio e desenvolvimento ambiental.
Uhum. Quando o Carlos Almeida estava a falar há pouco, o João Granja disse precisamente que ia explicar, era isso que ia explicar, foi a expressão que disse na altura, referia-se...
Vamos lá ver, a insatisfação de quem governa a Câmara relativamente a esta matéria traduz-se bem nos compromissos que assumiu e que está, digamos, a cumprir e a viabilizar. Eu já não me vou referir aos pequenos parques, como por exemplo o Darcela em Lamaçães, que é a aproveitação de um miolo de um quarteirão. Vamos para os, digamos, os grandes parques. O Parque Ecológico do Oeste, 120 hectares. O Parque de São Martinho, 50 hectares. As Sete Fontes, 30 hectares. Mais 30 hectares de zona florestal. E, por exemplo, em relação às Sete Fontes, eu tenho duas boas notícias, que estamos a progredir a passos largos no sentido de concretizar este trabalho. 70% dos 30 hectares do parque propriamente dito já são propriedade da Câmara. É uma boa notícia. Segunda boa notícia, não há processos neste momento em tribunal. Por isso os litígios têm-se vindo a resolver, com algum tempo, com mais tempo do que o previsto. Mas isto decorre da complexidade do caminho que se resolveu trilhar. E mais ainda, relativamente à primeira fase, só está dependente o seu arranque de um parecer da Direção Regional de Cultura do Norte, que agora está integrado na CCDRN, para poder avançar esta primeira fase das Sete Fontes. Mas eu queria chamar a atenção que nós também tínhamos hoje no tema um tema muito, muito importante, que era a questão dos riscos de cheias. E queria chamar a atenção, que foi à Câmara, uma obra que se estima em 4 milhões e 80 mil euros, que inclui verbas previstas também já para a aquisição dos terrenos, verbas estimadas, claro, que é comparticipado em 2 milhões e 300 mil euros pelo Quadro Comunitário Portugal 2030 e que prevê a construção de bacias de retenção. O objetivo é criar, digamos, um grande parque ecológico, 120 hectares, repito, é a maior declaração de utilidade pública de sempre no município de Braga, são 12 hectares, 12 campos de futebol juntos, e isto, com estas bacias de retenção e o espaço tal como está pensado, espera-se que venha a pôr fim às inundações crónicas na rua Amélia Bastos Leite, que é a rua do restaurante City Rio, junto à Bosch, que é talvez a primeira rua sempre a ser inundada.
Passa publicidade.
Não ia falar do bacalhau nem das costeletas, mas já agora o City Rio é uma instituição na cidade. Mas para dizer também, no fundo, a Câmara esteve bem quando criou as duas ARPSIS. E vocês dizem, bem, o que é o palavrão ARPSIS? O que é? São zonas ecológicas, digamos, que podem gerar inundação. Áreas de risco com potencial significativo de inundação. Este estudo também fez o levantamento de todas estas áreas. E isto é, de facto, muito importante. Não apenas para o Parque Ecológico da Bosch, com uma verba inicial que depois pode vir a ter que ser reforçada, mas também 700 mil euros para a intervenção que visa prevenir as cheias junto ao Parque Empresarial de Padim da Graça, que geraram sempre muitos prejuízos naquelas empresas ali à volta. E é o próprio Estado que reconheceu que se está perante uma questão muito relevante e sensível. Esta obra em Padim da Graça está orçada em 730 mil euros, mas o Estado, através da APA, da Associação Portuguesa de Ambiente e da CCDRN, vai participar com 550 mil euros. Ou seja, este trabalho paulatino, em relação ao Oeste, em relação a Padim da Graça, em relação ao Rio Torto, que vem sendo feito de forma faseada ao longo dos anos, tem resolvido muitas das dores de cabeça que Braga tinha e muitos dos impactos negativos que existiam quando tínhamos aqui cheias. E por isso eu julgo que este trabalho está a ser bem feito, merece ser reconhecido e julgo que vai ajudar a resolver muitos dos problemas. Em relação ao que o Jorge disse, ele diz que martelam os números, mas eu acho que aqui não há pedreiros livres, não há gente aí a martelar, mas por isso eu percebo a referência bem disposta do Jorge, mas os números são de empresas externas auditáveis e auditadas e portanto não me parece que haja problema aí. A sugestão do Jorge é uma sugestão muito interessante. A minha dúvida, no fundo, o que o Jorge diz é, digamos, aguente-se em fias, prioridade à variante do Cávado, e depois, quando, digamos, a pressão não for tão grande, em fias pode ser feita de forma mais tranquila. Qual é o meu receio? é a dificuldade, a incrível dificuldade, que é trabalhar com as infraestruturas de Portugal. É que chegarmos à fase em que chegámos, em que tivemos que compartilhar, nós, Câmara de Braga, com as infraestruturas de Portugal, os custos do projeto, e eram apenas 400 mil euros. Eu tenho dúvidas que, se nós efetuarmos a suspensão, digamos, quanto à bondade da ideia, eu não questiono, acho que é inquestionável. O meu receio é quando nós, digamos, concluirmos a variante do Cávado, e a variante do Cávado pode ser acelerada por causa dos acessos à alta velocidade. Por isso, é um bom argumento também para juntar à priorização da variante do Cávado. O meu receio é depois, para retomar o dossiê com as infraestruturas de Portugal, quanto tempo demorará, quanto custará, e se temos a garantia de depois aqui as infraestruturas de Portugal não nos vão pôr as mesmas dificuldades e os mesmos problemas para chegarmos à fase em que hoje nos encontramos. E eu sobre isso tenho muitas dúvidas.
O inverso também pode ser.
É uma estrutura, mas eu explico porquê. Porque é uma estrutura centralizada, profundamente burocratizada, com procedimentos pesados.
Absolutamente de acordo. Agora, o inverso pode ser verdadeiro. Fazem em fias e depois a outra há de saber quando é que se faz.
Não pode. Sabes porquê, Jorge? Porque a variante do Cávado tem que se andar depressa por causa de estar articulada com os acessos à alta velocidade. Por isso,
pois, mas
não pode ficar para trás.
Temos que andar depressa, mas a alta velocidade está a andar devagar. Como se sabe, já foi anunciado mais um adiamento.
Mas pela maneira, pela parte técnica que eu tenho visto desenvolver aqui o seu diálogo com Braga, no caso com Braga, eu estou muito admirado pela rapidez e, digamos, e pela capacidade que eles têm demonstrado de andar com um processo tão, tão complexo. Agora, há uma coisa que é clara. As infraestruturas de Portugal têm que tomar medidas, porque não podem avançar para esta obra sem criar alternativas, sem sinalizar, sem retomar soluções que havia antigamente de escoamento para os lados, que algumas delas até foram fechadas, e falámos disso aqui no programa anterior, e que são escapatórias fundamentais para ajudar a gerir a pressão que vai ser criada em Fias. E relativamente a isso, não me basta deitar as culpas para as infraestruturas de Portugal. Digamos, eles têm que explicar, e julgo nesse aspecto o Joaquim Barbosa, deputado na Assembleia da República, tem questionado sistematicamente as infraestruturas de Portugal e o Ministro das Obras Públicas, e tem-no feito bem. Porque se ninguém lembra estas questões, se ninguém alerta, se não se publicitam as soluções, se não se implementam as alternativas, se não se constroem as tais vias alternativas, isto vai trazer-nos aqui um verdadeiro verão quente. Vai ser um verão muito quente.
Voltando, enfim, ao tema central, em relação às cheias, não sei se era isso que o Jorge...
Era.
É que o Jorge foi muito cáustico em relação aos espaços verdes, em relação às cheias, concorda com o que diz o João Granja, trabalho paulatino que tem sido feito pela Câmara.
Sim, sim. Nessa parte não estou crítico da mesma forma que estou em relação aos espaços verdes, porque de facto tem sido feito alguma coisa... Alguma coisa bem feita, não é? E sei que é complicado, que não é uma coisa rápida, que é sempre complicado, mas que felizmente tem havido a ajuda da IAPA nessas medidas todas. Portanto, aí não estou muito preocupado. Com a parte verde estou, porque, por exemplo, o João falou em algumas coisas novas, sim senhor, o parque ecológico, etc., mas também falou, por exemplo, numa coisa que andámos a falar há mais de 12 anos, não é? Que é as sete fontes. E quando se quer falar de zonas verdes, as sete fontes. As sete fontes, e como dizia o Carlos, pois, anúncios é uma coisa, obras é outra.
Mas quando o João falou de boas
para
notícias...
Quem diz que Braga está a crescer em termos de zonas verdes, eu só digo uma palavra: supera. Braga superou-se, cedeu um terreno que era uma zona verde para construção, para numa zona que é complicadíssima em termos de trânsito, que vai ser complicadíssima em termos de subsolo, provavelmente. Eu chamo à colação um indivíduo que eu até não simpatizo muito, mas que encontrou, foi eleito presidente, encontrou uma coisa idêntica e resolveu anular o negócio. Foi o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, porque andou a esgravatar até encontrar um motivo para realmente... Esse sim, esse é que se superou.
para quem estiver desatento, supera o tal ginásio, enfim, que vai ser construído junto ao Braga Park.
Portanto, isso vem demonstrar que, de facto, em termos de zonas verdes,
supera os metros quadrados.
Supera os metros quadrados. Nós estamos no final, estamos sem tempo para o tema do João Granja. Acabamos por falar de outros assuntos também e o Jorge aproveitou para encaixar o tema, no fundo, o tema surpresa dele. Chegamos, como digo, ao final do debate de hoje. Agradeço a presença em estúdio do Jorge Cruz, do João Granja e do Carlos Almeida. Na próxima semana, caro ouvinte, não haverá programa, uma vez que vamos efetuar a habitual pausa de debate na época da Páscoa. Sendo assim, prometemos voltar daqui a duas semanas. Mas, apesar disso, apelamos sempre à sua participação cívica ativa na vida da cidade e do Conselho de Braga. Entretanto, caso esteja a ouvir a emissão original do programa, no sábado, não se esqueça de adiantar o relógio uma hora, na próxima madrugada, pois iremos entrar na designada hora de verão. Desejamos-lhe então uma excelente Páscoa, sempre com muita saúde.